know.
Tape delay.
Tape delay.
Tape delay.
Hey yo.
Hey yo.
Hey yo.
Tape delay.
Tape delay.
Tape delay.
Hey yo.
Tape delay. Tape delay.
Tape delay.
Hey yo. Hey yo.
Tape delay.
Bem-vindos à Rádio Ofélia.
Ora.
Boa tarde.
Muito boa
Bem-vindos
tarde.
Bem-vindos ao Tape Delay. Segunda vez em transmissão com público, principalmente neste espaço. Ok.
Este espaço
programa,
idílico.
Este programa, porque antes já fazia aqui muitas coisas, quando me deixavam. já me deixaram fazer muitas coisas aqui. E hoje temos aqui outra vez o Tape Delay. Segunda vez, a malta está lá em baixo ainda, já começam a aquecer.
Quando eles vão subir,
eles vêm cá
eles
para
vão
cima.
Subir.
E tenho aqui comigo o Sr. Dark Sun.
Dia.
Boa tarde, bem-vindo.
Muito boa tarde.
Já estiveste a fazer de host lá em baixo
sim,
também.
Sim, este é o meu segundo turno hoje aqui.
Como
na,
é correu,
na nossa matéria-prima. Correu altamente, nós vamos falar sobre isso também agora aqui mais
primeiro
para a frente.
Primeiro shift correu bem.
O primeiro shift correu muito bem e o segundo shift só vai poder correr melhor.
Melhor ainda,
portanto,
agora.
Finalmente, de volta aqui, especialmente esta sala aqui no Ponto de Encontro,
onde conseguimos,
e lá está hoje, estamos mesmo golden hour, está mesmo tipo, o sol está-se a começar a pôr, e que estamos mesmo,
está fofinho, está
ver
fofinho.
A ponte, ver a Babilónia, nós aqui em Eldorado, portanto, faz todo o sentido, e sejam muito bem-vindos ao novo formato do Tape Delay ao vivo, portanto, hoje temos um convidado de peso, convidado que se nos escapou no ano passado, que eu não estava ocupado aqui a tratar aqui da produção, e então hoje, como já...
Logísticas.
É, caraca, hoje já como estamos... Espera aí um bocadinho. Peço desculpa.
Estás a receber notificações.
Internet estava-me a ouvir. E então...
Isso era o teu relógio?
Era o meu relógio. O relógio fala comigo de vez em quando.
És um
quando eu faço muita força assim, ele tipo pensa que eu estou a falar com ele, então fala
comigo. Estás bem moderno?
Oh, mano, o que é que tu queres?
Estás bem moderno?
O gajo tem que se manter, Atual. Mas o nosso convidado de hoje... figura mítica em Almada, como eu fiz questão de o introduzir, ao mesmo tempo era patentado connosco, ele é a cabeça principal e a principal força motriz do evento onde nós nos estamos a inserir hoje, aqui na matéria-prima, aqui no Ponto de Encontro, no mês da juventude de Almada. Portanto, tenho aqui comigo TNT, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, muito obrigado.
Sempre um prazer estar aqui contigo. Temos aí...
Eu estava aqui preocupado de onde é que o meu puto anda e eventualmente vou ter de espreitar ali na coisa.
Anda na correria,
enquanto
não é?
Vocês...
Paulo Sérgio está à conta dele.
Diz só que é importante que ele fique aí com alguém. Aí
visível,
com o Sara ou com o... Não é? Pronto, isto é a minha apresentação. Estou aqui no multitasking complicado a falar aqui...
Já abrandaste aqui o esforço de produção, agora já acalmou um
sim,
bocadinho.
Opa,
antes do próximo.
Baby quero seat, quero agradecer, desde já o vosso... Já arrancámos, pronto, mas obrigado na mesma. muita coisa a acontecer. Aqui agradecer o vosso convite. Para mim é sempre complicado este dia e andei a fugir com a seringa para ver se não...
Só que desta vez não deixei fugir.
É verdade. E então, estamos aí. É claro que agradeço... principalmente agradeço a continuidade do projeto do Tape Delay.
Sim, epá, nós já estamos...
Não por ser eu o convidado, mas pela duração e persistência de...
Epá, nós temos uma coisa engraçada que é, tanto o Jesus com a Rádio Ofélia como eu e o Jesus com o programa, temos... Podes vir, bro, não tens com vergonha, estás a ir embora, porquê? temos uma coisa engraçada que é a questão da persistência, que... Epá, nós temos visto muito programas de rádio, ou se calhar podcasts, que agora é se calhar mais famoso, de começam, fazes 4, 5 programas e eventualmente desistes, e se calhar deixas muito por dizer, porque por alguma razão as coisas não correram exatamente como tu querias, não tiveste a audiência que querias, e nós ainda, quando começámos a fazer isto na Ofélia, com... Há um tema muito específico. Isto é um tema que interessa a 90% é o pessoal que faz e depois 10% é o pessoal que gosta tipo beats. E então é sempre, é fixe também ver que nós ao longo do tempo temos conseguido não necessariamente só crescer, mas ter pessoal a seguir, pessoal que me diz, epá, olha, eu tenho que fazer viagens tipo de hora e meia, duas horas por dia, e quando sai o programa eu vou sempre ouvir o programa na viagem. Isso é altamente. E também dá um bocado a perspectiva de teres pessoal, como é o teu caso e o meu caso, mais velho, a conseguir transmitir ideias para pessoal mais novo, e ao mesmo tempo teres pessoal novo a conseguir também transmitir ideias para os seus pares.
Uhum.
E é um bocado essa lógica. Mas posto isto, nós estávamos a começar a falar aqui de matéria-prima.
Sim.
E saímos agora aqui, se calhar até arrancamos já com isso antes de entrarmos pelas aquelas questões mais de apresentação, tu não precisas de apresentação nenhuma. Assistimos hoje aqui à primeira Beat Battle. Se eu, os meus dados históricos estão corretos, acho que nunca houve nenhuma aqui na margem.
Aqui na margem não me parece que tenha havido.
Pode ter acontecido. Se aconteceu e eu não
fomos
estou...
Fomos os primeiros, pá.
Os primeiros pioneiros é sempre mau, meu. Quem é o pioneiro? Repara bem. O pessoal diz, vou lavrar aqui o terreno, vou criar a estrada. Criar a estrada é bom trabalho. Mas tivemos aqui um evento hoje muito concorrido, com
Sim.
bastantes pessoas,
Sim.
Bastantes produtores, e todos com nível, todos com nível, tipo, muito, muito... muito pesado, não tenho outro termo para dizer isto. Fiquei não necessariamente surpreendido, havia nomes que eu já conhecia e que sabia que iam trazer Fire, mas fiquei muito surpreendido com um pessoal que eu não conhecia e que estão no nível já muito alto. A tua experiência nesta organização da Beat Battle, e já vamos eventualmente falar do Matéria-Prima também, como é que foi a tua experiência? Porque eu sei que tu já tinhas também feito uma na ETIC, não é?
Sim.
Mais numa perspectiva de quase de formação também.
Sim, no curso que existe de NETIC, que é um curso de hip-hop, nas suas várias vertentes, mas direcionado para a parte musical, que é o rap e a produção, o beatmaking, não é? Nesse curso nós temos uma espécie de trabalho final que é essa beat battle, não é? No qual os alunos que tiveram a trabalhar durante um certo tempo em beats, aprender a fazê-los, quer seja no Ableton ou noutra plataforma, chegam ali ao final e competem para os lançar um bocado dentro do ambiente e do espírito que aquilo que eu entendo que é o hip-hop, que é um espírito competitivo, pronto.
Exatamente.
E, portanto, mais do que ser uma amostra de trabalhos do estilo tipo agora o aluno X vai ao quadro e mostra não sei o quê, não, é pões um a batalhar com o outro, dás um prémio e eles começam logo à partida a sentir aquela cena...
Então, mas isso é uma cena interessante, ou seja, tu perspectiva também é que uma beat battle traz mais ou puxa mais pelos no teu caso os alunos,
sim,
do que propriamente um showcase.
Eu acho que sim, porque aliás, o fomentar do espírito competitivo é o que eu acho que cria a evolução. Não é só no hip-hop, é em tudo, mas no hip-hop assumidamente, porque isto sim. vem de uma origem de competição inicialmente física, que passa para uma competição não violenta, no sentido de dos gangues se entenderem, não é?
Yeah, yeah.
E em vez de andarem aos tiros, batalharem numa battle de breakdance ou DJing, fazerem tipo battles DJing, pronto. E esse espírito está tão incutido na gênese do hip-hop que deve ser perpetuado. E eu, mais até do que aquela competição que às vezes dá mau resultado ou é menos saudável, dos beefs e etc., que também são parte disto,
yeah,
deve haver esta competição como a que vimos hoje ali na Battle, tipo
sim,
de
sim,
estilo.
Sim.
Mesmo o primeiro gajo que foi eliminado logo ali à partida e que até achava que tinha grandes hipóteses, pá, o gajo veio de lá relativamente contente. Pronto, não posso dizer que estava muito contente, mas não estava tipo chateado, estás a ver? E eu acho que isso é que é... O espírito que se pretende transmitir, não é? Acima de tudo.
Ou seja, e quase numa perspectiva de balanço do que tu viste hoje,
sim,
e também do esforço que foi para organizar isto e para
sim.
montar isto,
sim,
o que é que tu sentes, tipo, o que é que podes dizer sobre o que tu viste hoje a acontecer?
Eu acho que... Eu falei para Rimas e Batidas um bocado numa antevisão do evento, não é? E disse a eles que a principal aposta seria na Beat Battle, porque era uma coisa nova que nunca tinha sido feita. E eu acho que o resultado final é super positivo, porque quando
sem
eu
dúvida.
Comecei a ver pessoal, tipo, a inscrever-se de Santo André, como ganhou, ou de Braga, ou do Porto, não é? Isto dá para perceber a abrangência que uma iniciativa
sim, sim.
que tem zero referências, não é?
Yeah.
Ou seja, tipo, até onde é que ela
não,
pode
e
chegar?
Zero, e zero apoios, tirando a questão de ser um evento da Câmara, tivemos zero apoios de
sim,
marcas, lojas,
sim.
etc.
Que é sempre difícil no início, tipo,
sim,
começar
sim, sim.
alguma coisa.
O pessoal tem que se provar.
É, e acima de tudo eu noto uma coisa muito muito vincada aqui, tipo, na cena da música, do rap e do hip-hop. Continua a haver um preconceito de marcas e de envolvimento de entidades com o hip-hop. Okay. Talvez se for a Red Bull já consiga fazer, mas a Red Bull só por si é uma marca que consegue fazer tudo, não é?
Sim, sim.
Mas
sim,
tu,
sim,
quando entramos em marca, falar marcas mais pequenas, há um, sim, pequeno preconceito.
Há uma resistência.
Que eu não,
né,
encontro, por exemplo, no mundo do skate, que é um mundo onde eu estou-me a relacionar cada vez, yeah, mais a nível da organização de eventos. E não é, os gajos ficam malucos, eles oferecem-se para.
Sim, sim.
No hip-hop,
sim, sim,
tu tens de andar a chorar para conseguir fazer alguma coisa, não é? Porque ninguém quer andar aqui para trás,
quer,
e estar a pedir favores
associação
aos amigos para ir tocar. Yeah. Tu queres cada vez mais ter uma cena sustentável que dê tipo para pagares alguma coisa decente, sim, 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 para quem vem fazer uma determinada cena, não é?
Pronto. Claro. Não, neste caso aqui era tipo, lá está, nós olhamos para a Beat Battle, era a questão dos prémios, sem dúvida.
Sim.
Já mais até do que nós considerámos, ok, a organização, quem está à volta a receber disso, a questão do prémio ser cada vez mais atrativo para quem estava.
Essa era a ideia, sim.
Ao mesmo tempo tivemos, se calhar, aqui um espírito e pegar no também que tu disseste, está aqui, chega mais pessoal, como é que é?
Eu vou aproveitar para fazer aqui uma coisa.
Yeah. E então, mas o que nós estávamos a dizer, ou seja, teres aquele espírito de competição, não deixas de ter um espírito também de competição, mas ao mesmo tempo teres um espírito de... Eu lembro-me de estar a ver uma das battles em que, pá, imagina, um deles estava a pôr um beat e o outro estava a dizer, ei pá, este beat é mesmo pesado. Ou seja, o concorrente estava a dizer que o beat era pesado. O que é logo tipo uma cena muito engraçada, porque tens esse espírito logo muito positivo. Estás a competir, é verdade, mas reconheces imediatamente que o beat do outro é muito pesado. E isso foi altamente.
Não, eu só quero perguntar quem é que fez o drill?
Pá, o drill...
Dei toques lá fora.
Estavas a fazer o pezinho.
Estava a fazer o pezinho.
Ouvi drill. Não, mas foi uma tarde muito interessante, não é?
Foi.
Yeah. E isto lá está, segundo evento...
Tu estavas nasty. Eu vi um beat teu, estavas nasty.
A gente estava muito nasty, muito nasty. E a cena é tipo, é engraçado nós pensarmos... Pá, segunda edição do Matéria Prima... O sucesso é comprovado. Okay, não estamos no primeiro dia ainda não acabou, ainda estamos a meio do primeiro dia, ainda vamos ter o concerto de Ortem 1 à noite, yeah, mas o sucesso está comprovado. Ou seja, tu que tanto tens esforçado para a organização deste dia, sentes que o ano passado e este ano, a meio, vamos dizer que estamos a meio ou um quarto do fim de semana, sim, sentes que há que este projeto também é um sucesso?
Depende do teu nível de ambição, não é? Ou seja, eu, por exemplo, acho que é um sucesso no sentido de consegue-se concretizar os objetivos planeados inicialmente, ok? Tipo, por exemplo, a Beat Battle foi um sucesso, ok? O podcast, o Tape Delay, it is what it is. Já sei, é sempre um sucesso, não é? O concerto vai ser um sucesso, pronto, ok. Agora, a ambição verdadeira que às vezes está por trás de um evento que é do estilo tipo, ok, vamos potenciar isto mesmo a sério com um financiamento forte e conseguir, sim, estás a ver? Aí ainda não está o sucesso que eu gostava.
Exatamente.
Mas eu penso que o facto de conseguir fazer uma terceira edição é fixe, sendo que a primeira foi em pandemia, foi muito complicado.
Yep.
A segunda foi tipo ano zero, não é? Yeah, yeah. E agora tipo, esta é um bocado uma afirmação do conceito em si.
Sim, na verdade, terceira edição, eu estava a dizer segunda, não terceira.
É a terceira edição. Yeah. É a terceira. Se calhar a da pandemia consideramos ano zero, estás,
sim,
a ver?
Sim, sim.
Pronto. Mas é
ano 1 e ano 2.
Eu acho que é um sucesso e acima de tudo é um sucesso, e isto é uma cena fixe que eu me lembrei agora, é um sucesso não individual, mas conjunto com uma série de iniciativas que acontecem aqui. Portanto, há desde exposições a outras atividades,
sim,
que
os
acontecem, mas não só na matéria-prima, já estou, sim, a falar, é tipo extra. Por exemplo, a exposição que houve na Oficina da Cultura,
sim,
tipo,
sim, sim,
o concerto do MLK, outra cena que há, o campeonato de skate, não sei o quê. Portanto, acaba por ser um conjunto de intervenções que acontecem ao mesmo, em paralelo, e que fazem com que haja uma dinâmica na cultura almadense, não é? Pá, almadense e da margem sul, não querendo ser assim tipo super centralizado aqui só em Almada, mas Almada é muito grande, não é? Quando,
sim,
a gente fala,
sim,
de Almada, não falamos só da cidade.
Sim, gigantescos, sim, exatamente.
Que isso, sim, eu acho que é um caminho para o sucesso.
Sim, 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 sim. E havendo cada vez mais essa aposta também, especialmente quando nós pensamos em intervenção da Câmara, vamos pensar mesmo, sim, assim, dizer, chamar as coisas como elas são, haver também cada vez mais essa aposta numa perspectiva de continuidade e não só no mês de março.
Sim. Isso depois tem sempre uma explicação também por trás, que é, por exemplo, nós aqui cozemos-nos um bocado com as linhas da juventude.
Sim.
Não é? Que infelizmente, isto não querendo entrar muito em detalhes, infelizmente é dos departamentos que têm sempre um orçamento mais curto.
Mais reduzido,
mas é transversal, sim. Não é só tipo na Câmara de Almada, em todas as câmaras. E não sei porquê. E isso faz com que realmente haja muita vontade, mas dificuldade em termos de meios para conseguir. É claro que, exato, a gente pode entrar, romantizar a coisa e dizer assim, epá, yeah, mas tu quando queres muito tu fazes. Mas eu hoje em dia, pá, eu já me custa, mesmo a amigos, até com o meu irmão, não é? Eu custa-me pedir-lhe um trabalho e não lhe pagar alguma coisa por aquilo. Estás a ver? Tipo, acho que é um conceito errado. Não,
sim, sem dúvida nenhuma. Porque
e é... e devemos tentar a todo custo invertê-lo. Os amigos servem para ajudar, sim senhor, mas os amigos também têm contas para pagar. E então, tipo, se os amigos puderem de alguma forma beneficiar daquilo que também é o nosso sucesso, vamos crescer em conjunto.
Exatamente.
É assim que eu tenho olhado para as coisas, não é? Okay. Tipo, desde que não fiques entalado e os outros todos ganhem e tu não ganhas também.
Pois, atenção, exatamente.
É importante, não é?
Ok.
Pá, e acontece bada vezes, não é só em eventos, até tipo o videoclipe, uma cena até qualquer, sim, que tu organizes e estás a pagar toda a gente, chegas ao final e não sobra para ti.
Yeah. Pá, posto isto, obviamente tu agora estás não longe da tua fase artística, da tua fase criativa, tu cada vez também estás mais ativo e sente-se nos últimos anos que tu tens também trabalhado, mas vamos retroceder um bocadinho. A tua carreira como MC aqui em Almada, com a MAC, é mais do que conhecida. Eu nem sequer vou... todas as pessoas que estão aqui à minha frente, pessoal da Almada, que sabem isso tão bem como eu, mas a tua parte enquanto produtor, como é que essa cena acontece? Consegues fazer aquele pinpoint de... E não me venhas dizer que é a cena do costume, que é nós não tínhamos beats, então alguém tinha que produzir.
Foda-se. Tiram-me o tapete.
Clássicos. Clássicos.
Yeah. Eu acho que se eu fizer uma análise... isto é um bocado... Isto não é bom a meu favor, não é? Mas se eu fizer uma análise, eu sempre gostei muito de música, sempre adorei produzir e sempre fui um preguiçoso do caraças para aprender música. Pronto. Então a via mais fácil que eu encontrei foi de exprimir-me numa área em que não tinha barreiras, estás a ver? Ou seja, tipo, em que ninguém me impunha, ok, se não souberes a pauta X ou Y, ou se não souberes composição musical ou solfejo, tu não vais poder tocar aqui, não é? Não vais poder ir para a banda filarmónica da incrível Almadense. Então, tipo, eu disse, yeah, fuck it, eu vou aprender, tipo, à minha maneira, por intuição. Coisa que funciona super bem ao princípio e eu aconselho toda a gente a fazê-lo.
Sim.
A determinada altura do campeonato, já aconselho ou digo, por favor, façam um bocado mais, não sejam preguiçosos, vão procurar um pouco mais, pesquisem mais, porque há coisas que a determinada altura vão-te bloquear se tu não tiveres esse entendimento. Ou não.
E numa fase em que, se calhar, o grau de informação que tinhas acesso também...
Não, era zero. Aquilo tu, basicamente, eu quando comecei a produzir logo com máquinas de beats.
Sim, sim.
Estas máquinas apareciam-nos no nosso colo, não sei como, nunca ninguém soube, mas eram banhadas, de certeza.
Mas o que foi? KY10?
Era KY... Não, era ainda... E há KY10. E há KY10, depois foi KY60, acho eu. Pá, cenas muito básicas que faziam, tipo... Pá, tinham alguns presets muito maus, estás a ver, musiquinhas, estás a ver aquela que agora o Damon Albarn veio mostrar, assim, tinham cenas assim também, mas depois nós o que fazíamos bem da vez é copiávamos essas cenas com os botõezinhos e punhamos no mesmo sítio e começávamos a recriar.
Yeah.
E foi um pouco assim que eu aprendi, estás a ver, com máquinas de beats mesmo. Depois, na banda que eu tinha na altura, porque isto, o meu início nos beats veio logo com a MAC,
okay,
e nós éramos muitos na altura, e havia alguém que estava mais virado para os beats, e eu muitas vezes ia buscar, por exemplo, a máquina, e ficava um fim de semana com ela, produzia, sempre houve uma fome em tentar fazer alguma coisa.
Tinhas aquele interesse já para
experimentar. Yeah, eu já tocava algumas cenas antes na guitarra, e não sei quem sei mais, mas era bué da mau, e tinha esse bloqueio de tipo, pá, estava farto, tinha já aprendido piano e etc, mas estava farto daquele ensinamento clássico.
E tinhas que pôr muito mais horas, se calhar, nesse tipo de ensinamento para tu começares a ter resultados, não é?
Pá,
e não é só isso, o que nós estávamos a querer fazer na altura não era, se calhar, a melhor fonte, não é?
O rap era, tipo, de tal forma, e sempre foi, e o hip-hop como cultura inspirador, estás a ver, que permitia-me a mim juntar duas cenas que eu adorava, que era a parte da produção e a parte da vivência da rua.
Sim.
Eu quando comecei a... Nós, por exemplo, para ter uma noção, eu às vezes conto isto ao pessoal, eu venho de uma altura em que não havia internet, não é? O pessoal não tinha telemóveis, quando eu comecei a fazer música, pronto. também não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada dessas cenas. É tipo way, way back, e eu raramente penso nisso, porque acho que não faz sentido nenhum. Pronto, acho que faz sentido estarmos onde estamos, e hoje em dia ainda bem que há telemóveis e internet. Mas nessa altura havia realmente essas cenas. E havia também um grande gap entre tu começares a fazer música e efetivamente gravares uma música. Yeah. Só isso era um gap. Olha, o nosso gap foi tão grande que nós só conseguimos lançar um álbum 10 anos depois de começarmos o nosso...
Temos exemplo de Nexo também, não é?
Pois, Nexo, pá, é capaz muita de ser... música e zero gravações. Yeah. Tem uma gravação. Pronto. O que é que acontece? Era mau porque não conseguias expor a tua cena cá fora.
Sim, sim.
Era bom porque mandava-te para o palco tipo straight. Estás a ver?
Sim,
pumba,
sim, sim.
Vais para o palco, vais errar, bué, 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 bué. E depois, quando fores um gajo que no palco, no meio de... um set de 5 ou 6 bandas, te destacas por algum motivo que tu nem sabes muito bem qual é, o público é que decide, ok, então vais gravar.
Certo.
E aí a tua cena vai minimamente refinada para os ouvidos.
E nessa fase era isso, ou seja,
era
sempre palco.
Era aqui.
Vivo, pois é, no ponto sempre.
Era aqui. Né? Eu, antes de gravar a primeira música, devo ter dado 7 ou 8 concertos aqui.
Yeah. Pá. Se não fosse aqui, era no Ginjal, era...
Era tudo aqui à volta.
É, aqui à volta, aqui à volta. Pá, é o ecossistema.
E isto, já me perdi um bocado na pergunta, mas para dizer que tipo, realmente as condições eram, eram diferentes, não é?
Não, vou-te lembrar da pergunta, que era a questão de...
Da produção.
Como é que apareceu,
como é que apareceu
a produção? E já me respondeste também se a cena começaste só com a cena das máquinas.
Foi com as máquinas, o computador veio mais tarde.
Mas tiveste sempre a cena para e passo, ou seja, tu olhaste sempre para a cena da produção, tipo, produzias e rimavas. Ou seja, isto era sempre uma coexistência natural.
Era uma coexistência natural, embora eu... como é que eu ia pôr isto aqui? Eu gostava muito de rimar, não é? Eu não era bom a rimar. Pronto. Era o pior. Para ser sincero. Não tem vergonha nenhuma, é o que é. As pessoas quando começam, uns que são melhores, outros são piores. Pronto. E até digo uma coisa. Mesmo a título pessoal de experiência de vida e de artística, não é? Se és mau, é ótimo, tens tudo para melhorar, estás a ver?
Sim,
e vais ser bom,
sim.
Meu, e se continuares, assim, não vais...
O que está para a frente é sempre bom,
pá,
né?
É sempre bom e vais conseguir, estás a ver? Sem dúvida, porque eu consegui e reconheço isso em mim hoje em dia. Mas na parte da produção foi sempre em paralelo, ou seja, eu escrevia, rimava e produzia também. Às vezes, era fraco quando comecei a produzir, os meus beats não ficavam para MAC muitas das vezes. Havia alguns leftovers que eu ficava com eles.
Yeah, yeah.
E comecei logo muito cedo a fazer músicas sozinho.
Okay.
Mas nunca era numa... É incrível, porque hoje em dia faço músicas sozinho e penso, efetivamente, eu tenho um projeto a solo. Assim como continuo com o projeto de MAC, não é? Mas eu na altura fazia músicas sozinho, mas nunca na vida pensava em editá-las sozinho.
Não, a Roger fazia sozinho porque tinhas ali um beat.
Tinha então... um beat e escrevia. E eventualmente depois chegou uma altura que comecei a gravá-las e pronto. E a cena foi fluindo.
Yeah. E pronto, e tens esse caminho todo, mantendo a cena da produção com a cena da rima. Estávamos a falar que é Y10, que é Y60 e por aí adiante. Como é que foi o caminho depois a partir daí? O computador chegou eventualmente,
sim,
né?
O computador chegou já mais tarde. O computador, o primeiro computador que eu tive produção, não era, eu conto várias vezes esta história, não era para mim.
Okay.
Era um computador que o meu pai comprou para o meu irmão, para ele fazer os trabalhos da escola, e foi logo para o meu quarto. Comecei a produzir com o Acid Loops, qualquer coisa
clássico.
Assim do género. E o primeiro beat que eu fiz no computador entrou no primeiro disco da MAC. Ou seja, não sei se entraram mais, mas aquele entrou. E era uma altura bué de agir em termos de produção, porque eu era super criativo nesse nível, ou seja, tipo, sem ter uma preocupação definida de onde é que queria chegar, do estilo tipo como eu penso hoje em dia. Ok, eu vou fazer um beat, este beat eventualmente tem de ter um destino, estás a ver? Muitos não têm, mas tem de ter um destino. Ou estou a produzir para um disco, ou estou a produzir para alguém, ou estou naquela altura só produzia porque sim.
Só estavas a fazer beats porque
estavas
a fazer.
Só fazia
beats
porque sim. E depois, pá, por uma seleção natural, tu vais tendo pessoal que vai produz, mas depois deixa de produzir. Outros, tu começas a produzir melhor que outros. O pessoal começa a requisitar beats. Tu começas a fazer esse networking, né?
Yeah.
E dás por ti e estás efetivamente a produzir, mas sem teres aquela aspiração como há hoje em dia de ser um producer, um beatmaker, um afirmado nessa
sim,
área.
Sim, 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 sim.
Daí, eu vou voltar ao princípio, aquele tapete que tu me tiraste, eu comecei a produzir porque eu não tinha beats.
Aquele clássico.
Yeah, yeah. Basicamente foi
clássico
isso.
Clássico dos clássicos.
Yeah. Não tinha.
Ok, e então, computador, Acid, e eventualmente como é que foi o caminho? Eu sei que tu agora estás com a Machine, não é?
Eu agora produzo com a Machine,
yeah.
Num processo de Machine completamente autodidata.
Ok.
Nunca vi um tutorial da Machine. Aprendi.
Que é mais engraçado assim, não é?
É pá, eu, às vezes o pessoal. Eu, é sempre, isto é complicado de assumir, não é? Tipo, eu faço aquilo que me soa bem, não é? E okay. Não estou de todo a dizer que esse é o melhor caminho. Eu acho tipo, que tu, quanto mais, e aprendi bem isso tipo, com o dilema, quanto mais tu explorares a tua máquina, estás a ver, ou o teu processo de criação, quanto melhor conheceres aquilo que te leva a criar, por exemplo, sim. Uma guitarra, ou uma máquina de beats, um tipo uma MPC, whatever, melhor tu vais ser o melhor.
Sim,
não é?
Sim. E a questão, lá está, que é muito conhecido, não só pelo Dylan, mas o Dylan também é conhecido por isso, que é, não vamos ler o manual.
Não se vai ler o manual.
Vamos ligar aquilo e vamos ver como é que aquilo funciona. Mesmo que tu vais demorar muito mais tempo a atingir o resultado, como no manual era tipo 2 segundos.
Esse é que é o problema, que é que eu às vezes tipo, sou surpreendido por algum pessoal que me diz: então, mas tu fazes isso aí, então, mas se fizesse assim é muito mais rápido.
Tu ficas tipo: ei.
Eu não, mas eu faço assim, tipo, tentar-me safar da cena.
Não, mas é a minha cena.
Não, é a minha cena. Não, mas eu acho, eu sem dúvida que. Continua a ter um bocado essa laziness, tipo de fazer um digging profundo às coisas, estás a ver? Muito por culpa de estar metido em várias coisas ao mesmo tempo.
Sim.
E outra culpa é laziness, estás a ver?
Sim.
A cena boa que eu tenho é que eu realmente consigo resultados bons para mim com aquilo, com o pouco que eu sei.
Sim, com o teu knowledge da máquina que tens.
Tipo, fico feliz com os resultados, tipo, temporariamente, ali ao princípio, estás a ver? Tenho ali aquele pico.
Deixa-me pegar aí numa dica que estavas a dar também de teres muitas coisas no prato, vamos dizer assim. Tu tens seguindo ao longo da tua carreira, além dos teus projetos, tanto MAC, projetos a sol para aí adiante, tens ainda um projeto muito importante que foi a Mano a Mano, que é o caminho, ou seja, o espaço que tu criaste para ti e para o teu coletivo no capítulo da edição.
Sim.
Ou seja, esforçaste também para, depois de teres tido experiências com editoras, esforçaste para ter a tua própria label, juntares pessoal, para teres o teu próprio selo e teres, acredito também, maior controle sobre o que estavas a fazer.
Sim.
E que tal?
E partiu do princípio que nós não ficámos sem editora.
Ok.
Portanto, novamente, não tinha beats.
Não tens beats, vamos produzir.
Passamos para a parte das editoras, ficámos sem editora, vamos fazer, o caminho da Mano a Mano, que faz este ano, estamos em que? Faz este ano 10 anos?
10 anos? Forte. Está aí o pessoal a dizer festa.
Vamos reeditar o CD que
mas e festa, primeiro. E festa também.
E festa também.
Claro.
Deixa-me primeiro passar esta. passar aqui isto. Surge de uma necessidade de pôr coisas cá fora sem saber como. Imagina, o nosso primeiro disco sai pela Foot Moving. Para quem não tem noção, Foot Moving foi uma editora de rap português que marcou muito uma determinada época, foi muito forte nessa época, e estares nessa editora garantia de portas abertas em determinadas áreas.
Em determinados circuitos.
Nós fomos sempre um bocado outsiders dentro da editora, em primeiro lugar porque éramos da Almada, não é? Da Margem Sul, não havia mais ninguém da Margem Sul na label.
Eldorado.
E éramos um bocado outsiders porque éramos um bocado outsiders, pronto, as cenas não, nem se importávamos muito bem e não fazíamos as coisas propriamente como eram suposto mas era giro, era giro. E o primeiro trabalho correu super bem, nós já andámos tipo norte a sul a promover a cena, cenas que nunca pensámos, nunca pensámos mesmo, porque para nós fazíamos som para o people daqui, meu. Tu depois quando vais ao Porto e o pessoal do Porto conhece a tua música...
Mas isso não será também sempre aquele dilema almadense de tu fazes som para... És da Almada, fazes som para a Almada.
Epá, imagina, nós temos linguagem, principalmente no primeiro disco, temos uma linguagem vincada daqui, estás
sim,
a ver?
Sim.
De expressões são identitária, próprio daqui. Identitária. Epá, completamente. Estás a ver? E então, tipo, era para nós espantoso quando íamos a algum lado e as cenas rolavam bem. Isto tudo para dizer que foi muito bonito durante um certo tempo e depois nós... Laziness outra vez, preguiça, ficámos bem tempo sem gravar, sem editar. E quando fomos fazer uma segunda tentativa, tinham passado quase 5 anos ou 6 anos para gravar um novo disco, e o gajo e o bacano meteu-nos na prateleira. Sim, a gente edita. mas nunca editado.
Yeah, yeah.
E então ficámos com o disco na mão. E eu lancei-me nessa altura na aventura de fazer um disco por conta própria, de yeah. forma independente, sendo que ainda estávamos a falar numa altura em que a internet não era o... Pá, a Spotify, quando nós lançámos o Muito a Contar, que é o segundo disco de MAC, o Spotify era residual, mano. Não era uma cena importante ainda.
Sim, sim, sim.
Tipo,
sim.
Não, pá, não era o monstro que é hoje em dia. O YouTube era residual, estás a ver? Tipo, e então nós precisávamos de uma editora.
Sim, sim.
Havia
sim,
essa noção de que... Não é como hoje que a independência até quase que é um fator bom para ti,
não
é?
Sim, não. Ou seja, a independência hoje em dia... Se tu tiveres, tens audiência, tu não precisas de uma editora para nada.
Yeah.
Yeah.
E na altura foi isso que levou a coisa. Pá, foi uma experiência toda baseada no tentativa e erro, completamente.
Sim, 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 sim.
Estás a ver? Completamente, tentativa e erro, falhar, falhar, falhar. E,
mas 10 anos depois...
10 anos depois estamos aí, né? Pá, um bocado amassados.
Yeah. Ah, yeah? Sim, sim,
um bocado
sim,
amassados.
Sim. Um bocado, aqueles cabelos bocado, brancos e queijos.
Ah, um bocado quando vêm falar de discos, meu, um gajo começa logo a olhar para o lado e diz:
começa logo a ficar lixado, né?
Pá, vem agora de um processo de terminar o disco da Amaura, o novo disco que, vai lançar, que ela vai lançar no final do mês de abril. Estou todo amassado, meu.
Mas pá, sim. Ah, muitas vezes burnout, o pessoal não tem noção de
tipo,
quem
nunca
tá...
mais vou quer lançar nenhum disco.
Exatamente.
Sobre assim.
Não, é tipo, quando a cena sair, a partir da cena sair, ele depois volta outra vez a crescer. Mas até
é um
lá,
bocado,
tipo...
É um bocado irritante isso, pá. É um bocado irritante isso, mano.
Ah, faz parte. O pessoal muitas vezes não tem noção de quem está do lado da edição, e estamos a falar do lado da edição, muitas vezes só do lado, nem é fazer beats. É estar só a lidar com o processo de edição, de mistura, de masterização, o chamar as pessoas em determinadas alturas, o garantir que está tudo a funcionar... trabalhar com o artwork, e ok, o artwork está alinhado, isso é um trabalho que, pá, difícil.
É difícil. É.
Mas tem sido uma aventura. E posto também isso, não só o que tens feito agora na Mano a Mano, mas a tua experiência, seguindo um bocado aqui a lógica, a tua experiência que tens tido nos últimos anos com a Ethic, seja do lado da formação.
Sim.
O que é que tu tens sentido... desse lado, sentes que é gratificante também teres a oportunidade de estar sentado à frente... na maior parte deles, miúdos,
uhum.
não é? Comparativamente, pelo
sim,
menos.
Sim, sim.
Sentes que isso tem um fator gratificante, o trabalho, o que é que tu sentes do outro lado nestes anos que tens feito o projeto Ética?
É gratificante porque eu ainda continuo lá, não é? Pronto, ou seja, se não fosse, não é a nível financeiro, que às vezes é uma noção que até mesmo os próprios alunos têm errada de que...
Aquilo... Os professores recebem bué.
Sim, ou que recebem bué, ou que estão lá pelo Git, ou uma cena assim. Tenho, muito sinceramente, mais que fazer do que propriamente pá, estar a correr atrás de dinheiro que vem de... Pá, eu gosto de, genuinamente da formação. E, sabes porque é que eu continuo lá acima de tudo? Eu, quando comecei na cena do rap, falares num curso de hip-hop ou que alguém te ia ensinar alguma coisa que tivesse a ver com hip-hop era uma cena completamente impensável. Nunca haveria. Tu te querias estar no oposto. Okay? E eu, com o tempo, vim a perceber que se eu tivesse aprendido algumas coisas, se alguém me tivesse ensinado alguns caminhos, se alguém me tivesse tipo, guiado ou dado umas linhas guias, eu tinha chegado a resultados mais rápido.
E sem tanto esforço e sem tanto pesadelo.
Sem tanto erro, que muitas das vezes podem-te atrasar 2, 3 anos, 4, estás a ver? Tipo, às vezes o caminho da formação, não pensando propriamente de que vais sair lá, e isto é a primeira coisa que eu digo a qualquer aluno que faça um ano de curso, se bem que eu também dou outras formações mais curtas,
sim, sim.
Okay? Mas tipo, que é, man, não vais sair daqui com um trabalho de rapper, não vais sair daqui com um trabalho de produtor, não é esse o objetivo, isto é um curso artístico. Tu sais daqui com bagagem para...
Mas sais com competências.
Delineares a tua carreira artística. Sais daqui a saber fazer uma biografia, com umas chapas batidas, estás a ver?
Yeah, yeah.
Sais daqui tipo, a saber produzir um beat, se calhar tens umas noções de estúdio. Embora, e isto eu digo bué da vezes, meu, o mix e o master são só essas duas áreas são áreas que levam anos.
Sim, são duas anos. Categorias que preciso muito tempo.
Resumo hoje em dia, os putos... não gosto muito de dizer estas cenas, mas tipo... Quando eu digo os putos, falo no pessoal em geral, né?
Yeah,
o pessoal, tipo, tem bem aquela cena hoje em dia do... Yeah, eu faço umas masterizações a 50 paus, man, e a cena, tipo...
Yeah. Yeah, yeah.
Quando, na realidade, eles até estão a querer dizer que fazem umas misturas, meu, e é mesmo só para safar.
Sim.
Estás a ver? É tipo, há uma série de conceitos trocados, fruto do facilitismo que a música tem hoje em dia.
Sentes também o caso do excesso de informação, e eu estava a falar disso também agora no início do dia, o excesso de informação leva-te a que a tua escolha seja mais difícil. Ou seja, tu vens de uma geração, tal como a minha, que nós não tínhamos informação. Né? Então chegamos, pegamos da máquina, ligas o power da máquina, e ficas a olhar para a máquina e, ok, isto agora, isto, o que é que isto faz? Não tinhas informação nenhuma, muitas vezes máquinas em segunda mão, não tinhas manuais, não tinhas nada. Pronto. Chegas a uma fase agora em que tu queres saber como é que eu vou escrever uma biografia. Eu tenho que escrever uma biografia, como é que eu vou fazer um rider técnico? Uhum. E tu vais, procuras como fazer um rider técnico, aparece-te 100, assim por baixo, 100. Aparece-te 100 e tu não sabes qual é que deves escolher.
Sim.
Qual é que é a abordagem. Sim. Tu achas que isso, e tu, não sei se tu sentes isso também, tendo em conta que tens pessoal mais novo, estás a dar formação ao pessoal mais novo,
sentes
que o excesso de informação, neste caso, se calhar complica tanto como a ausência dela?
Yeah, completamente. Eu, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Outro dia um aluno falou comigo e disse-me assim, pá, preciso que me faças uma ponte com alguém de um curso de produção de eventos ou de não sei do quê, não sei o que mais, porque eu estou à procura de um manager. E eu disse ao gajo, man, ok, vamos falar um bocadinho.
No meu entendimento,
um manager é uma pessoa que vai gerir a tua carreira. Para gerir a tua carreira, primeiro é preciso que tu tenhas uma carreira. Depois é preciso que essa pessoa, mas eu genuinamente falei com ele, estás a ver? Tipo, é preciso que essa pessoa, no meu entender, invista em ti.
Sim, para
investir
em
ti, convém que tenha dinheiro. Se não tiver dinheiro, que seja o seu tempo que investe,
sim,
de uma forma desmedida.
Yeah.
Seja o teu secretário particular.
Até ter resultados. Yeah.
E depois, pá, convém que se vais ter um manager que seja uma pessoa com contactos, para te abrir algumas portas, porque senão faz tudo sozinho, mano.
Sim.
E escusas ter mais um intermediário no caminho. E eu penso que, boa da vez, o que o pessoal não tem é, imagina, há tantos nomes, tantas cenas diferentes hoje em dia, tipo, naquilo que chamamos a indústria, que só pelo nome de ser uma indústria já é uma cena horrível, mas estás a ver, musical, indústria que cria parafusos, que encaixam todos no mesmo sítio.
E que é uma cena sequencial para criar algo. Né?
Mas nem vamos entrar por aí. Yeah. Mas já há tantos nomes, há o road manager, o manager, o agente, o booker, o radar técnico, não sei o quê, que o pessoal fica tipo, what the fuck, eu só quero fazer música e pô-la cá para fora.
Sim.
Estás a ver?
Sim.
Então, tipo, imagina, eu com o tempo que perdi, e isto é por experiência própria, a mandar mails, quando comecei com a minha carreira, a solo principalmente, a mandar mails para agências grandes, a dizer... pá, eu sou o TNT e tenho coisa, e está aqui a biografia, e está aqui a fotografia, e a receber zero respostas, e a mandar mails, 10 mails por dia, cheguei ao ponto em que eu percebi, eles estão-se a cagar para aquilo que eu estou a fazer. Não é este o caminho.
Yeah.
O caminho é crescer até o ponto em que, aí sim, tac a tac, tu consigas falar com alguém destas pessoas com algum conhecimento de causa, estás a ver? E a banda pessoal perde-se no meio disto tudo, estás a ver?
Sim.
Eu tenho de arranjar um agente, eu tenho de arranjar... Não, tu tens de fazer música. Muita música,
nem
de uma
seja,
forma
vá, nem que seja pelo
saudável.
Ato, tu fazes música e tu, o facto, a facilidade que tu tens em publicares, vamos dizer assim, publicares a tua música ou distribuís a tua música neste momento, é tipo, dois cliques estão no Spotify, um clique estão no SoundCloud, um clique estão no Bandcamp. Pronto. E eu tenho redes sociais onde eu consigo fazer isso, mesmo que o meu alcance ainda seja reduzido, mas se eu tiver uma cena que seja muito pesada, a cena vai aparecer, porque alguém vai ouvir e isso, garantidamente, a minha cena, se for boa, ela vai eventualmente ser ouvida. Pode demorar anos, mas vai acontecer.
Pode demorar, aí é que estamos a falar. Excesso de informação e pressa.
Sim.
Imediatismo. A música imediata e a forma como as cenas circulam hoje em dia é tipo imediatismo. Há bocado estava a pensar nisso, estava a fazer umas histórias e estava a pensar, mano, eu não vou fazer mais histórias sobre o evento, mano. Porque... pá, eu vou ter tempo a ver as fotografias que este pessoal aí está aí da Etique, incrível, estão a tirar, e os vídeos, e obrigado a eles.
Charal,
estão
pessoal da
Etique. Okay, obrigado. E tipo, eles vão fazer o trabalho deles, eu vou ter tempo a ver as cenas, aí de postar, aí de identificar, e não sei o quê, mas há aqui uma cena, tipo, tem de ser já.
A cena do imediato, né? Tem que ser já,
pronto.
Temos que fazer.
Isso,
mas o pessoal não vai sair de casa para vir aqui a correr porque nós temos posto agora uma história.
Dou-te outro exemplo, de um chaval que me dizia, tipo, pá... eu faço daqui uma música em 15 minutos. Tinha os presets dele e punha aquilo tudo com o autotune e fazia a cena em 15 minutos. E eu dizia, yeah, man, Bacana, mas isso é, estás a tentar fazer alguma competição ou alguma cena, porque tipo, pá, man, não me interessa mais que tu demores tipo 15 dias a fazer uma música e que seja mesmo aquela música que vai fazer a diferença do que fazeres tipo 10 músicas iguais em 15 minutos. Estás a ver?
Sim, sim.
Pá,
sim.
Tipo, percebes?
É essa cultura
há
do
tanto, man, são 60 mil músicas uploadadas todos os dias para o Spotify. 60 mil. Tu és uma gota no oceano, mano. Estás a ver? Tu não podes esperar que vais meter a tua música, e até mesmo se fizeres um pitching para alguém te meter numa playlist ou coisa, que aquilo vá bater, man.
Não, e mesmo tu cais numa playlist, há o conceito da música utilitária, que tu cais nessa playlist.
Então
estão a ouvir como base numa playlist. Ninguém vai carregar na tua cena. Tu podes ter aqueles milhares de plays da tua faixa que ninguém te vai dar plays nas outras faixas.
Pois, epá, é um risco,
a forma de consumo.
É um risco que corremos. Eu acredito muito, e aqui voltamos a todo o conceito deste evento. E o conceito que eu defendo da cena local, man, tipo, pá, man, o teu primeiro público são os teus amigos e a tua família. Pá, se fores vender CDs ou se quiseres ir dar um concerto, eles que estejam lá, são o teu primeiro público. Se a tua música for boa, eles vão comunicar aquilo a mais 10. E por aí fora, man, a cena vai se expandindo. Diz.
E vai explorando. Vamos fazer
problemas. Não façam isto aos miúdos. Não queres ver mais bonecos, Xavier? Não, mas podes ver, se quiseres, está aqui, anda cá a buscar. Não?
Não, ok, não, está ali, está a ouvir.
Vais ouvir o pai a falar, não é?
Vai ver o pai a falar, exatamente. Pá, então, mas agora sendo assim, também vou encaminhando.
YouTube.
Não, estás a encaminhar a conversa mesmo para onde eu depois agora queria trazer. E tu, nos últimos anos, não só nos últimos anos, até já faz isto há algum tempo, mas eu sinto, e agora sou eu também de fora a olhar, sinto que tu nos últimos anos tens estado muito ativo. Eu não sei se também foi a ETIC, isso te trouxe também essa vontade, vamos dizer assim. Tens estado muito ativo aqui a tentares criar os tais eventos culturais em Almada, que nós sempre, e nós já falamos disso também há anos, que sentimos que não existem, que há falta disso, ou que não existem os nossos, dentro do nosso espectro de som que nós gostamos, dentro das ideias do hip-hop e os seus derivados. E eu tenho-te visto muito, muito mais ativo nisso. Ou seja, tens estado, de uns anos para cá, voltaste a acreditar que é um caminho para isto? Ou...
Não foi nada disso até.
Ok.
Foi, e eu já partilhei várias vezes essas cenas contigo em conversas em que às vezes até tipo, fico mesmo raivoso, não é? Tu sabes, não é? Pronto. O que aconteceu foi que houve uma altura em que isto bateu mesmo no fundo. Tipo, não havia nada. Estás a ver? Principalmente aqui. E eu vim de uma altura em que havia bué, e eu não estou a falar de rap agora. Man,
sim, é tudo.
Hardcore,
tudo.
Punk, metal. Havia boema, estás a ver? E tu bates no fundo do poço e vês, não, uma porra de um evento em Almada, estás a ver? Pá, até pode haver, pá, havia a juventude, o pessoal da juventude aqui do ponto, organizava.
Tinhas a minha casa.
Tinhas a casa. Verdade.
Yeah,
não, mas pá, e o pessoal aqui organizava, por exemplo, concursos de bandas e não havia inscrições, estás a ver? Mano, mas com tudo, não precisavam de levar sequer um único instrumento, eles tinham lá, e não havia inscrições. E então, tipo, tu bates no fundo do poço e pensas assim, pá, porra, mano, alguém tem de fazer alguma coisa, não que tenha de ser eu.
Sim, mas quando é alguém, quando tu sentes, alguém tem que fazer alguma coisa, isso é um call to action para ti mesmo. Sim, dizer, não, alguém tem que fazer uma coisa, deixa-me ser eu.
Vou fazer alguma coisa porque isto está a mexer comigo, estás a ver?
Yeah.
E tu fazes alguma coisa. Pronto, e começas a fazer e ao princípio até pensas assim, nem sei porque é que estou a fazer isto. Pronto. Mas depois, nos entretantos, tu percebes, e agora estava a falar há bocado com o Moura sobre essa situação, tu percebes que, passado um tempo, tu viste efetivamente as coisas a acontecerem. E, na realidade, nem foste tu que as criaste.
Não, mas sentes um mudar
levemente. E tu percebes que, às vezes, é preciso haver um determinado tempo morto para começarem,
não é? Para recriar-te, não é?
Eu, por exemplo, estou a ver ali o Pestana, não é? Tipo, é preciso vir malta como ele, estás a ver, que aparece assim um bocado numa altura em que as coisas estão vazias, mano, estás a ver, e cheia da fome, e tu ficas assim, oh, fuck. Tem malta com muita fome, meu.
Sem dúvida.
E depois, de repente, começas a ver cruzamentos, meu, com people, vou ver aqui o gueto também, meu pai, estás a ver, e começas a ver, tipo, Yeah, man, está a acontecer qualquer coisa.
Não, está a haver movimento. É isso.
E tu, na realidade, não foi por tua causa, mas tu contribuíste um bocadinho, estás a ver? Não. Tu fizeste ali determinada coisa que ajudou a que aquilo...
É difícil sempre nós dizermos que foi por causa de ações singulares.
Não, mas não foi, de todo.
Não. Dani, mas espera, mas deixa-me dizer também ao contrário. Se não tivesses também insistido em fazer certas coisas numa altura que não se fazia...
Sim.
Se calhar o pessoal estava muito mais órfão do que está hoje. E se calhar hoje estarmos aqui deve-se também ao teu esforço. Isto aqui é a minha palmada nas costas para
Sim,
ti mesmo.
Sim, mas
estás
isso não...
Tem
isso,
que ser.
Não,
mas tem que ser. Tem que
mas
ser.
Isso, pá, eu agradeço, pá, como é que eu hei de pôr isto aqui? Não é um papel que me sirva de todo.
Não, eu sinto que tu tens estado a fazer porque queres fazer e sentes... Sentes um dever, se calhar, para ti mesmo, de, ok, eu quero fazer porque eu não gosto de ver isto assim, tenho que fazer.
Sim, exatamente. É mais isso. Estás a ver? Tipo, criar ruído.
Sim.
Cenas, tipo, imagina, não estagnar, não conformares com aquilo que... Não é? Por isso é que eu, boada vezes, tipo, digo...
É fácil falar, é estar aí, tipo, estarmos lá embaixo no café e estarmos todos a falar e dizer... As casas sempre tiveram abertas,
as propostas sempre foram aceites, ok? Não havia era propostas,
certo?
E o que acontece é que, tipo, pá, tem de haver alguém um bocado a chocalhar as coisas e a dizer, tipo, não, fuck it, isto está aqui, meu, está aqui, o pessoal tem de chegar à frente e tem de fazer.
Existe e está aqui um espaço
e, depois,
e está aqui
entre,
pessoal.
Entre 20 gajos, onde haver 5 iluminados vão dizer, pá, peraí, mas está aqui, bora lá, estás
ora
a ver?
Bem.
Yeah, eu penso que é assim que as cenas funcionam. Yeah. E eu neste momento, né, novamente eu volto a bater aqui nesta tecla, sou zero saudosista, zero de olhar para trás.
Sabes que eu disse uma coisa muito engraçada sobre isso, não fui eu a dizer uma coisa muito engraçada, de uma conversa que foi engraçada. A maior parte do pessoal que tem saudades do passado, primeiro, não esteve lá, e segundo, o passado não era assim tão bom. Não era assim tão bom. As condições eram muito, muito piores.
As condições eram piores. Isto, só para terminar aqui, tipo, o raciocínio é... Agora é que é a altura fixe.
Sempre. Sempre agora, vai ser agora.
Agora, com esta secura toda que houve e com a quantidade de pessoal a fazer cenas agora neste preciso momento, então agora é que é a cena fixe.
Exatamente.
Agora é que a gente vai começar... Pouco a pouco, a ver coisas a aparecerem, aqui, ali, cenas inesperadas, cenas até que até ficas assim, como é que este gajo chegou lá e foi organizar esta cena, estás a ver? Que tu nem sabes como é que, mas está a acontecer.
Exatamente.
Estás a ver? E então, tipo, eu acho que esse movimento, menos regional, muito mais, por exemplo, o que eu noto com o people de agora, daqui, felizmente, já não é... É open-minded, estás a ver? Tipo, já não é fechado,
não
tipo,
é
Almada, estás a ver?
De Almada para Almada.
Que eu sou bué, mas eu vejo que o people daqui quer conectar, quer trazer.
Sim. Já tivemos um bom exemplo hoje, na cena da Beat Battle, que estavas a dizer, tiveste pessoal de Braga, tiveste pessoal, bué people de Lisboa, ou da grande Lisboa, vamos dizer assim, ou ODM de Santo André.
Yeah.
Ou seja, tu tiveste pessoal já fora daqui, quando já se está a fazer um evento aqui de Battle... Não é só para aqui.
Sim, não é só para aqui.
A Almada sempre quis receber o pessoal de braços abertos, ou pelo menos essa mentalidade turística.
Sim, sem dúvida. Mas há sempre essas barreiras um bocado que têm de ser quebradas, não é? Trazer o pessoal aqui. Perceber que uma viagem de 10 minutos de barco, meu, é ótimo para tu.
É uma viagem bonita, meu.
Ouvires ali
bonita.
Umas músicas e vens aqui chilar e é já aqui ao lado, estás a ver? Tipo, é a mesma coisa quando eu falo no eixo, Lisboa-Almada-Seixal. Ok? Este é um eixo incrível para começarem a acontecer coisas,
sim,
não é?
Sim.
Que depois liga para cima, para baixo, Porto,
ligas para,
Coimbra,
ligas para o Barreiro, ou, ligas tipo, para o Barreiro, tens muito caminho para aqui.
Mas acho que está cheio de potencial em diferentes áreas de pessoal que agora está a começar tipo, a vir também com aquela fome e isso, acima de tudo, para mim, deixa-me motivado para eventualmente, depois de sacudir este cansaço todo, pensar
dormir,
num próximo...
uma semana, dormir uma semana
pensar ainda. Num próximo... Não, porque há semana aí mais eventos.
Mais
aí.
Dicas. Pá, então, mas pá, deixa-me agora pôr aqui também as coisas em perspectiva, antes de fazer depois a nossa pergunta da praxe, aqui também do Tape Delay. Agora, futuro imediato, tirando a questão do evento, tu ainda agora vais ter que descansar agora mais um bocado. Futuro imediato, o que é que tu tens em cima da mesa? Já me falaste há pouco do disco da Maura?
Tenho. Okay. Estou só ali espreitado.
Não, está ali sossegado, está entretido.
Queres vir aqui dizer quais é que são os projetos, Xavier? Os projetos que temos agora? Não, os projetos. Agora tenho um álbum de instrumentais, o meu primeiro álbum de instrumentais.
Aleluia!
Aleluia, já. Yeah. Está feito mesmo, ok?
É
tá
só
feito.
Lançar agora.
É só lançar, já tenho data para lançar. Só falta irmos gravar o videoclipe, não é, Xavi? Ele ainda não sabe, mas ele vai saber. Já, yeah, tá feito.
Está aí ready?
Já. Yeah. Não sei ainda como é que, se vou lançar tudo junto ou se vou lançar primeiro um... Pá, aquela cena, estou só... Okay. Coisa, mas é daqui a um mês a cena está cá fora, ok? Okay?
Forte.
Vai ser uma sequência de pelo menos 3 álbuns de instrumentais em que este primeiro está concluído. É pá, eu chamo-lhe um álbum de instrumentais para não chamar uma beat tape, porque acho que às vezes a beat tape pode
diferentes.
Ser... Sim, pá, tipo, aquele foi um bocado mais trabalhado dentro das minhas capacidades, álbum, estás a ver? Sim, tem uma história, tem um conceito por trás, não que uma beat tape não tenha isto, mas
mas o próprio termo indica, um beat tape é essencialmente uma coleção de beats. Não...
Sim, sim.
Há
sim,
coerência, sim. Deverá haver coerência, sim. Mas é uma coisa se calhar... Obrigado. É uma coisa se calhar um bocadinho mais desligada também de um trabalho mais aprofundado de coerência, vamos dizer assim. Enquanto com um álbum, um álbum.
Pois, um eu considero aquilo um álbum, estás a ver? Okay. E estive a trabalhar para isso, foi uma experiência incrível, nunca tinha-me debruçado assim numa cena, pá, tinha sempre posto isso para segundo plano e consegui fazê-lo, e propus-me isso e consegui terminar. Tive de largar a determinada altura o álbum em si para quem faz beats ou para quem está dentro da cena do rap e não sei o quê. Pá, tipo, às vezes tu gravas fazes um beat ou gravas uma maquete e não sei o quê, e aquilo tipo para te desligares daquilo e passares, entregares para sim. Alguém para misturar e para coisa,
yeah.
É um filme, man. Porque o primeiro beat, a primeira maquete é a tua cena, então metes aquilo na mão. Eu pus aquilo na mão de um gajo super talentoso que é o Waze, e a primeira versão que o gajo mandou, eu disse: man, tu mataste-me o meu álbum, tu arrebentaste com o meu álbum, man. Tipo, isso não era nada do que eu queria, tipo. Pá,
volta,
né?
Volta,
o que é que a gente vai fazer? Estou num impasse. Tive de aprender também novamente a entregar, man, a olhar para aquilo. Tipo, não vais ouvir mais a tua mix, vais só ouvir a mix deste gajo e vais corrigir as cenas que gostas menos. E conseguimos chegar a um resultado fixe. Pá, e tenho aqui um grande problema que é: tenho um EP feito. A minha insatisfação ou perfeição, ou lá o que queiram chamar, está-me a bloquear um bocado agora na cena, porque eu já tinha o EP feito e achei que aquilo não estava bom o suficiente, então comecei a mexer naquilo tudo.
Agora já é outro EP. Já
agora está outra, né? Já fui. Mas é assim, em setembro vai ter de estar cá fora. Okay. Portanto, tenho metas específicas para aquilo que eu quero fazer.
Vais ter um ano animado, pelo menos.
Vou ter um ano animado, primeira parte do EP sai em setembro, são 4 músicas. São 2 EPs separados, um de 4 e outro de 3 músicas. Tem um conceito por trás que eu vou revelar mais para a frente.
Ok, ok.
Pá, não tenho convidados.
Vamos ter muita coisa tua até ao final do ano, então.
Sim, este era um ano que eu estava muito decidido a investir na minha cena artística, mais tipo como produtor e rapper, por assim dizer, ou cantor, ou whatever que queiram chamar. Mas depois tenho metido com uma série de coisas que vão-me tirando o tempo, não é?
É assim a vida, não é?
Mas vai acontecer.
Ok, então deixa-me agora virar-me aqui para o nosso pessoal. Alguém tem aqui alguma pergunta que queiram fazer ao Dani? Que é o nosso TNT? Alguém? Temos aqui o microfone para vocês, não estejam vergonhados.
Se não tiverem, não
alguém?
Faz mal.
Não? Não? Ok, então faço-te uma pergunta.
Vai
faço-te
um.
Assim uma pergunta. Pera.
Vai dois.
Ah, espera aí. Sérgio, cheguei.
Não te sintas na obrigação,
não. Não precisamos, que é para ficar gravado. Não, tem que ficar gravado.
A gente
gravado.
Fala todos os dias.
Tem que ficar gravado.
Epá, eu só quero saber uma coisa. Tu a criares os beats, tu vais buscar a cena ao vinil? Ou seja, qual é o teu processo? Tu sacas de vinil e depois, a partir daí, trabalhas o beat ou fazes tudo em máquina?
Não, eu já não... Eu não eu utilizo tudo digital hoje em dia. Ou seja, imagina... Okay. Eu faço, o meu digging é todo na internet, maioritariamente YouTube, ok? Estou metido numa série de canais, que às vezes dão-me algumas sugestões, outras vou à procura. Agora, ultimamente, tenho andado apaixonado pelos 70s de japonês, soul 70s e jazz experimental do Japão dos anos 70.
É incrível.
Tenho andado, tipo, mesmo vidrado, tanto que já conheço alguns nomes e aquilo entusiasma-me ir à procura só para ouvir. No meio daquilo tudo, às vezes, encontro, tipo, uma música que gosto, um trecho, e há muito, muito tempo que faço um processo que é saco a música, saco o trecho que me interessa e chopo o trecho de forma a ficar irreconhecível. Resulta a maior parte das vezes, há dois ou três que eu tenho feito, que às vezes o pessoal ainda identifica, quando me identificam aquilo que eu fiz, eu sinto que é uma loss para mim, estás a ver? Que não curto tanto. Então ando à procura, de tentar, pá, de uma forma sonoplástica quase, disfarçar as cenas que eu consigo, que eu samplo. Okay? E é a partir daí, faço o sample, depois de fazer a primeira parte do sample, um loop, vou com drums para cima daquilo e, pá, e produzo maioritariamente boom bap. Às vezes mando-me um bocado para fora de pé, mas é o que eu gosto de fazer, e andei muito tempo a tentar produzir outras coisas até perceber que não era aquilo que eu queria produzir. Quando veio a vaga toda do trap, pá, quis muito fazer, fiz beats mais a puxar para isso, e depois percebi que não era aquilo que me deixava feliz. O que me deixava feliz é fazer boom bap. E então, yeah, é o que eu continuo a fazer.
Ok,
muito bem,
obrigado.
Mais questões, pessoal? Não? Então faço eu a questão da praxe aqui do tape delay. Já falaste também um bocado sobre isso, se calhar aqui na nossa conversa. Isto era uma conversa que nós, na boa, ficámos aqui umas 3, 4 horas
fácil.
A falar. Temos muita coisa para falar. Mas como também temos aí um soundcheck para fazer, não é? O que é que tu sentes, que o nosso senso de tape delay, o que é que tu sentes que neste momento ainda falta na comunidade ou no conjunto da cena beatmaking, de beatmaker Tuga?
Beat battles?
Epá, acho que sim. Olha, digo-te já uma coisa, eu estava quando se falou disto no tape delay uma vez, acho que foi no aniversário até, o pessoal que estava lá, eu lembro, o Jeta estava lá, o Crei também estava lá, e quando nós estávamos a falar, eu perguntei, epá, mas showcase ou beat battle? E a grande maioria disse beat battle, e eu fiquei naquela, será? Hoje provou-se que sim, beat battle.
Querem sangue,
o pessoal quer sangue. Tipo Warface. Não, pá, Warface.
Se nós formos a pensar, a beat battle tem um problema, só assim para não me alongar muito, tem um problema e já aconteceu no passado em algumas beat battles que eu vi, realmente a cena tipo, pá, do júri e de ser, poder ser problemático ou não, a cena de tu, por exemplo, tipo, sentires que aquilo está meio viciado para um lado ou meio viciado para o outro.
Sim.
Não é uma cena tipo pacífica, ok?
Sim.
Já houve bad beat battles no passado, houve confusões por causa disso e não sei o quê. Agora, se tu olhares para isso numa ótica de, tal como o Dark Sun, que estou aqui só, está-me só a dizer que ideias minhas, ideias, não, o Beat Battle foi em grande parte impulsionada também pelo Sun, que me disse desde o princípio, bora, é isto, e eu, pá, mas não, é isto, está a ver? Pronto, e eu acho que quando tu tens alguém que é uma referência, como o Sun, não é? Pronto, que logo à partida diz assim, malta, isto é competição saudável, é sério, mas é saudável, tipo. É como volto a dizer, o primeiro puto que saiu dali que tinha perdido, o gajo vinha, ok. Não vinha-se a chorar,
não,
a dizer
não,
que há
bebido com o gajo. Não estava chunga.
Estás a perceber? Ou quando pões um júri de referência, ou quando metes o público a decidir. Pá, se fizeres uma cena que acima de tudo se perceba ali, man, tu podes ficar fodido, podes ficar chateado, mas faz parte do jogo. Estás a ver?
É exatamente.
Então aí eu acho que faz mesmo falta mais beat battles.
Sim, ou seja, essa ideia.
Nesse âmbito de o pessoal conectar, o pessoal...
Mas essa cena, tu achas do pessoal sair de casa? Porque assim, o game de produzir é um game solitário. Da maior parte dos casos é um game solitário. Estás em casa, estás a produzir, mesmo que estejas ligado com people na net, tu estás a produzir sozinho em casa. Achas que essa ideia do pessoal se juntar, seja para battles, como vamos pegar o exemplo que estavas a dar, sem dúvida, battles ou outro tipo de eventos onde possa juntar o pessoal, achas que é, se calhar, algo que ainda faz falta naturalmente cá?
Completamente, mano. Aconteceu?
Yeah.
Sim. Mas aqui uma cena mais exclusiva, tipo de beatmakers, estás a perceber? Que, como se viu hoje, teve uma cena bué da fixe, só beats, mas tem uma cena bué fixe. É que imagina que isto escala e começas a ter MCs a virem à procura de beatmakers nas próprias battles.
Tenho a certeza absoluta.
Mas
gajos
grandes,
MCs
não, estás a ver? Gajos grandes que começam por uma maneira ou outra a saber que, pá, ok, eu recebo aqui se calhar 1000 beats no meu mail todos os dias, mas não tenho paciência para os ouvir todos.
Não, eu quis, mas estou a fazer uma triagem.
Se eu for a ver live, eu vejo ali um gajo que me interessa e vou falar com o gajo no final. Pá, who knows, estás a ver?
É isso mesmo.
Pá. Sim.
Sim.
E depois dá para fazer 1000 variantes. Mas
não,
acho
é
que,
isso mesmo.
Mas acho que é super... Epá, é uma cena fixe. Epá, em relação ao resto, o que é que poderá mais... Epá, não sei. Eu acho que...
Há sempre caminho, não é?
Acho que
mas,
sim.
Mas pronto, isto é, a ideia também desta pergunta é nós também começarmos a ter, primeiro, um conjunto inteiro de respostas do pessoal que vem ao tape delay e que dá... Cada uma que vem ao tape delay dão as suas respostas particulares. E isso, chegamos geralmente ao aniversário, o pessoal que segue mais o programa com mais, empenho, vamos dizer assim. Quando chegamos a novembro do nosso aniversário, nós recapitulamos um bocado as respostas que foram dadas esse ano. E é interessante ver as perspectivas.
Eu gostei, há uma cena que é tipo super interessante no beatmaking e na produção em si, que é o beatmaking é uma linguagem universal. Basta olhares, por exemplo, tipo, enquanto tu como MC estás relativamente limitada à língua que tu utilizas, porque eu não vou rimar em inglês porque não sou bom, não tenho sotaque em inglês e é fatela ouvir um gajo.
É só esquisito.
Pronto. Até eu rimo em português, mas eu estou limitado tipo, geograficamente e pela língua, tipo, àquilo que. No beatmaking eu não estou, estás a ver? Eu posso ir para qualquer sítio do mundo e fazer valer as minhas qualidades. O exemplo disso é o Oli que está lá em Los Angeles a produzir e cenas.
Ou mesmo o Marlo Diggs noutra perspectiva que.
E só o fato disso acontecer, estás a ver? Tipo, faz com que tenhas um mundo inteiro à tua frente. Logo, tipo, o crescer da comunidade de beatmakers e de produtores. Ah, está bem. Então já lá vou ter contigo. Vai à casa, bem. E então, acho que isso aí tipo, é uma cena que tem um futuro incrível, estás
sim,
a perceber?
Sim,
tipo,
sim,
quando
sim.
Tu deixas de ter cenas geográficas.
Já, não tens um limite tipo, de fronteiras.
Porque mesmo que tu tenhas o país inteiro a fazer rap em Portugal, tu continuas a estar limitado, porque os brasileiros não entendem muito bem tipo, assim, a língua portuguesa, e seria um mercado incrível para explorar. Mas não entendem, estou a dizer uma bacana, não entendem muito bem o português de Portugal.
De Portugal, sim.
E ficas aqui um bocadinho limitado geograficamente. No beatmaking, não. Logo a partir daí, mano, é uma cena incrível para explorar, meu, tipo, tu podes conectar de forma com rappers americanos e estás a produzir para eles.
Não, sem dúvida.
Acho que é isso.
Pronto. Pá,
olha, é isso?
Acho que é isto. Obrigado ao pessoal todo. Isto também foi sempre as edições ao vivo. É exatamente.
Obrigado a todos. Espero que.
Faça um barulho para o Dani.
Ei. Obrigado.
As edições ao vivo são sempre edições bem relâmpago. O Dani ainda tem trabalho para fazer hoje. O dia não acabou para o Dani. Amanhã, hoje 9:30 temos concerto Torta 1 aqui no Ponto. Amanhã temos uma série de atividades a começar às 2:30 até finalizar com o concerto de Soul Providers. Isso. Às 6. Portanto, Dani, é sempre um prazer falar contigo. Meu. É o que eu estava a dizer. Estávamos aqui 4 horas na boa.
Obrigado. Jesus, está-se
pronto,
bem?
Tape Delay voltará em abril. E até lá, pronto, estamos aí. Pessoal, obrigado por estarem cá. Peace.
Tape delay.